O marco regulatório para os endowments, fundos de doações privadas sem fins lucrativos, que são geridos e administrados, né, por um fundo patrimonial, se destinam ao fomento de instituições sem fins lucrativos e promoção de causas de interesse público. É muito utilizado no mundo todo, em diversos setores: educação, tecnologia, ciência, saúde, artes. O Brasil não possui um marco regulatório, mas para tentar diminuir essa insegurança, esse ano, início de ano, foi aprovada uma nova lei que criou, né, a figura dos fundos patrimoniais. Vamos entender os detalhes desta lei, não é? Para saber como é que esses recursos podem ser utilizados, quem pode fazer uso desse recurso e como é que a sociedade acompanha, né? E eu converso sobre o assunto com o professor Carlos Pagano Portugal Gouveia, que é do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Obrigada por atender o nosso pedido. Para nós tentarmos entender, primeiro vamos explicar direitinho o que é o endowment, como é que isso funciona, para a gente mergulhar aqui no Brasil, no universo do Brasil, como é que isso vinha sendo feito de outras formas, né, com alternativas, e que agora vai poder ser feito com uma nova lei. O que é exatamente isso? Como é que isso vem sendo utilizado?
É, Roxane, é engraçado que tem. Às vezes no Brasil a gente complica um pouquinho mais as coisas do que elas deveriam ser, né? Então, os endowments, na verdade, na maior parte dos outros países do mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, onde eles são mais comumente utilizados e mais famosamente para financiar universidades, eles, na verdade, não têm um arcabouço jurídico específico, né? Uhum. No geral, eles são feitos com base simplesmente nas regras de administração do que no Brasil a gente chamaria das associações sem fins lucrativos ou as fundações, né? Então, essas próprias fundações ou associações sem fins lucrativos criam regras para gerir fundos que pessoas eventualmente doam com finalidades específicas, né? Então, de fato, desses fundos de endowment, o mais famoso do mundo é da Universidade de Harvard, que atualmente gera cerca de 40 bilhões de dólares.
Nossa.
E, na verdade, ele começou com o próprio pessoa que deu o nome à universidade, né? Era um pastor que não tinha herdeiros e doou todo o seu patrimônio para a Universidade de Harvard, que era não se chamava Universidade de Harvard na época, mas foi um pastor que chamava Harvard e fez essa doação. E no próprio instrumento de doação tinha as regras, né, para utilização desses recursos. Então, os recursos basicamente tinham que ser investidos e o retorno desse investimento, uma parte do retorno desse investimento, poderia ser utilizado, então, para reinvestimento na universidade. Por isso que a gente diz que os objetivos desse fundo, em última instância, são a perpetuação da própria instituição beneficiária do fundo. E, no caso brasileiro, nós também tivemos algumas experiências, né? Algumas delas até ligadas à Universidade de São Paulo. A primeira delas foi o fundo do Centro Acadêmico 11 de Agosto, da Faculdade de Direito da USP, que recebeu justamente um recurso bastante substancial proveniente de uma indenização pela expropriação de ações que o Centro Acadêmico detinha na FEPASA, né, na época que ela era uma companhia privada e foi expropriada no governo Getúlio Vargas, hein? Então, o que, que se decidiu no caso do Centro Acadêmico? Criar um fundo de investimento cujas cotas seriam detidas pelo Centro Acadêmico e criaram-se regras no estatuto do centro acadêmico, dizendo quanto que o centro acadêmico poderia retirar, né, de recursos desse fundo de investimento.
Uhum.
Uma outra experiência foi a experiência dos amigos da Poli, né, foi uma associação civil criada para apoiar a Escola Politécnica da USP. E, nesse caso, eles conseguiram captar 6 milhões de reais com 26 doadores que eram associados da própria associação, e aí o rendimento desses investimentos feitos, né, numa conta da própria associação seria então revertidos para a
Uhum. Então já vem sendo feito aqui no Brasil também, de alguma maneira.
Sim, já vem sendo feito e, de uma certa forma, também baseado na experiência internacional, simplesmente utilizando o marco regulatório já existente. Né?
Então, o que a lei traz de novo, professor? O que essa lei, por que foi necessária criar essa lei para regrar
esse negócio? Se a gente for olhar as instituições exclusivamente privadas, né, na minha visão, a lei não era necessária. Né, mas, de certa forma, uma parte dos objetivos da legislação era auxiliar no financiamento de instituições públicas e, em alguma medida, em grande medida, na verdade, as universidades, públicas. Se a gente for ver, a lei ela surgiu logo depois da tragédia do incêndio, né, no Museu Nacional. E, em alguma medida, se identificou que justamente aquela instituição ela não teve capacidade justamente de se perpetuar, né, de ter investimentos para sua própria manutenção. Então, em alguma medida, esses fundos seriam uma resposta a isso.
Uhum.
E a legislação, né, o que ela permite efetivamente é a formação de um termo de parceria com instituições públicas também, de uma forma facilitada. Né? Só que um aspecto que seria muito positivo nessa legislação foram justamente os artigos que foram vetados, né, que seriam os artigos relacionados aos benefícios fiscais, que seriam os artigos 28 a 29, então, da lei que acabou sendo publicada sob o número 13.800 no mês de janeiro de 2019. Né? Então foram os primeiros atos do novo presidente, mas justamente os vetos presidenciais, eles retiraram dessa legislação justamente os benefícios fiscais, que seriam, em alguma medida, também não benefícios fiscais novos, eles seriam muito próximos dos benefícios fiscais que são concedidos pela chamada lei das OSCIPs, das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que seria basicamente a possibilidade de até um determinado limite as empresas poderem deduzir essas doações como despesa. Né?
Uhum.
E também aí vinha uma inovação da legislação, que era a possibilidade das pessoas físicas também deduzirem uma parte das doações no seu imposto de renda da pessoa física. Só que, infelizmente, esses artigos foram vetados. Né? E aí, de certa forma, a gente perdeu a oportunidade de aí sim nos aproximarmos mais das legislações estrangeiras, principalmente da legislação dos Estados Unidos, que sim permite uma dedução muito fácil, tanto de empresas quanto de pessoas físicas, em relação às suas doações, mas aí não só para os fundos de endowment, mas para associações sem fins lucrativos de forma geral. Então, de certa forma, a nova legislação ela foi positiva por destacar a importância desses fundos de endowment, desses fundos patrimoniais, mas ela, a meu ver, não foi bem sucedida no sentido de criar um estímulo para que eles realmente se desenvolvam com esses potenciais deduções fiscais.
Uhum, perfeito. Bom, mesmo não sendo, então, na sua avaliação, não sendo necessária, vem de alguma forma regulamentar o uso desse recurso. E a gente falou muito, o senhor explicou bem, que muito ligado aos projetos em universidades, mas hoje ele pode ser usado, é o meu próximo questionamento, onde é que ele pode ser utilizado, né? Em que ações, em que projetos, em que áreas, praticamente todas as áreas podem ser, esse recurso pode ser utilizado. Pessoas jurídicas, empresas, né? Pessoas físicas.
De acordo com a lei, né, a Lei 13.800, ela pode ser utilizada por quaisquer instituições com a finalidade de interesse público. A gente poderia imaginar que poderia beneficiar hospitais, poderia beneficiar museus, poderiam beneficiar quaisquer tipo de atividades filantrópicas.
Uhum.
Então, efetivamente, a possibilidade ela é muito ampla. Né? além da possibilidade de se adotar esse regime previsto na lei, você tem justamente essas outras alternativas, né, que podem ser adotadas por instituições de interesse público, fundações, associações sem fins lucrativos, também utilizando outros aspectos da legislação, né? Então, por exemplo, a gente falou dessas alternativas, né, que é a associação constituir, caso ela tenha bastante recursos, constituir um fundo de investimento, uhum. Que aí eventualmente pode contar com os benefícios fiscais que já são da natureza dos fundos de investimento. Eventualmente, uma associação, fundação, ela pode ser uma associação sem uma OSCIP, né, uma associação da sociedade civil de interesse público, e ela pode eventualmente constituir o endowment, como, por exemplo, a Associação Amigos da Poli constituiu, basicamente criando regras específicas para a própria governança daquela associação, garantindo que seja mantida uma conta de investimento da qual você só pode retirar uma parcela do resultado do investimento. Uhum. Em última instância, a constituição dos fundos patrimoniais com base na legislação que foi constituída como seu marco regulatório, na 3.800, eventualmente ela só seria recomendável pelas associações, pelas instituições que tivessem como interesse criar, firmar um instrumento de parceria com órgãos públicos, né? Uhum. Em última instância. Por quê? Porque você teria aí uma certa maior proteção dessa relação com órgãos públicos. E, em alguma medida, a gente também, um outro veto aqui na legislação acabou criando uma perda de oportunidade, porque o texto original da legislação previa que as fundações de apoio às universidades públicas seriam consideradas automaticamente como instituições gestoras dos fundos patrimoniais, o que, de certa forma, reduziria um pouco da burocracia, pelo menos para as universidades públicas que já têm essas fundações constituídas.
Sim.
Mas aí houve um veto, né, em relação a isso, e, de certa forma, digamos, se nós tivermos uma fundação de apoio, eventualmente essa fundação de apoio vai ter que criar uma outra personalidade jurídica, que é a instituição gestora do fundo patrimonial, segregada ainda do fundo patrimonial, para benefício, por exemplo, da universidade pública ou de uma instituição específica, de uma escola dentro da universidade pública.
Sim.
Então, em alguma medida, a minha visão sobre essa nova legislação é que ela criou muitas burocracias, né, e deu poucos benefícios, o que me diria que, infelizmente, tem pouca chance dessa legislação efetivamente, como a gente chama, pegar.
Uhum.
Ou seja, que as pessoas utilizem esse instrumento em particular.
Vai continuar sendo feito como era antes, então, na sua avaliação?
Na minha visão, sim. Até na perspectiva de advogado, por exemplo, falando para uma instituição de interesse público, eu sou obrigado a apresentar as alternativas, né? E existem alternativas que são mais simples, por exemplo, para iniciar um endowment, né, que não exigem tantas burocracias, não exigem a necessidade de você criar uma nova instituição.
Sim.
Então, você pode criar aquilo que no exterior se acostumou a chamar de endowment, dentro da administração e das contas bancárias e da estrutura de governança da própria instituição já existente.
Uhum.
Aí seria uma coisa mais recomendável no início, quando você não tem muitos recursos, né? Então, você vai receber uma doação, digamos, de 100 mil reais, e aí, digamos, você vai ter que criar uma outra instituição, vai ter que ter um novo contador, que você vai ter uma despesa...
A mais, né?
A mais. Mil reais por mês só com o contador. Então, a renda dos 100 mil reais já não paga o contador, né? Então, deixa de ter a sua função prática de endowment, porque ele vai servir só para pagar suas próprias despesas.
Compreendo. Professor, então, posso tirar uma última dúvida, porque a gente já está quase o tempo quase esgotado, mas uma respostinha rápida. Não sei se foi nesse esquema, o que a Ministério Público estava tentando fazer, criar aquele fundo para, né, dinheiro devolvido à Petrobras para usar no combate, em vez de devolver para o Estado, usar no combate à corrupção. Depois desistiu da ideia, porque houve uma crítica generalizada, que aquela ação não podia, né, aquela, não podia ser administrada, mas enfim, tinha um órgão público com interesse específico. Era esse caso, era no endowment, era dessa forma que eles iam utilizar um fundo... tem alguma coisa a ver com isso ou não tem nada a ver? Eu misturei tudo.
Eu acho que a proposta ainda que estava presente dentro do acordo firmado, né,
com a Petrobras,
né? O Ministério Público Federal e a Petrobras, salvo engano, ele previa a constituição de uma fundação privada, que aí então teria como seus objetivos, né, implementar programas relacionados ao combate à corrupção e seria, digamos assim, gerida, teria no seu conselho curador membros do Ministério Público, né? Então, eu acho que naquele caso em específico, eventualmente você poderia utilizar a legislação 13.800, só que eventualmente a gente teria um problema similar ao que foi apresentado lá, né? Que foram as críticas no sentido de que seria inadequado, eventualmente, ter membros do Ministério Público gerindo uma instituição privada, né? Realmente, foi uma solução ali que não foi perfeita, né? A gente tem já diversos fundos de interesse público, né? Então, por exemplo, existem fundos que já recebem recursos de multas relacionadas a várias instituições públicas, né? No âmbito do Ministério da Justiça tem o Fundo de Interesses Difusos, né, que recebe multas relacionadas a infrações ao consumidor, infrações relacionadas ao direito à concorrência. Eventualmente, acho que seria mais adequado pensar que esses recursos deveriam ser alocados em algum fundo público que já tenha uma gestão pública, né, já que efetivamente eles são fundos, em última instância, derivados de uma ação punitiva do próprio Estado, né? A meu ver, não seria adequado a alocação desses recursos para instituições privadas diretamente. Se você for olhar muitos desses fundos públicos, como esse próprio Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça, ele tem como função implementar projetos por instituições de interesse público, podendo ser públicas ou privadas. Só que existe todo um processo da apresentação de projetos, da avaliação desses projetos, depois da fiscalização da utilização desses recursos públicos. Então, a meu ver, acho que faltou um pouquinho de ideia, de maturidade ali do Ministério Público.
Professor Carlos Pagano Portugal Gouveia, do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui sobre esse tema.
Não, obrigado a você, Roxane, pelo convite. Fico à disposição, porque, em última instância, de fato, o nosso objetivo é estimular o desenvolvimento desse instituto, sem porque dúvida. Acho que ele é muito importante para a preservação de instituições, como a gente discutiu até aí no caso do Museu Nacional, né? Eventualmente teria uma história muito diferente, muito mais feliz, se eventualmente tivesse sido pensado em ter uma instituição como essa para financiar as atividades do museu.
Sem anos dúvida. Atrás. Obrigada, professor, mais uma vez. Até de uma próxima oportunidade.
Obrigado a vocês. Até logo.